CBN Finanças Pessoais.
Daniel, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Bom, você estava falando sobre malha fina, né? Como que a gente, o que a gente tem que fazer para fazer uma declaração direitinho e não cair na malha fina?
Nós comentávamos o seguinte, que depois que a declaração começou a ser entregue não mais no papel, mas em disquete depois de internet, e isso agora é muito mais volume de gente fazendo cada dia isso, né? Hoje não existe mais nem a opção de se fazer a entrega de declaração de imposto de renda em documento, agora é somente via digital, né? A chance de cruzamento de dados é muito maior. Porque imagina a situação, quando alguém declarava alguma coisa, entregava um documento e eventualmente isso é processado, né, tinham que buscar o papel onde você informou aquilo para poder, a partir de então, começar todo o processo de rastreamento de dados e levantar informação sobre se aquilo que você informou é verdadeiro ou não, né? Então, quer dizer, a sonegação era uma coisa possível e amplamente utilizada pelas pessoas, já que quanto mais burocrático é o processo, mais fácil de se colocar dados incorretos seria. Mas, a partir do momento que nós temos a internet, nós temos já sistemas digitais, tudo isso muda radicalmente, porque hoje a malha fina ela tem proporcionalmente sido menos a cada ano, mas em termos, em volumes reais, em quantidade de pessoas, cada dia, cada ano maior. Significa que nós temos mais pessoas pagando, né, ou sendo retidas para poder prestar contas e explicar o porquê que foi aquela informação dada, né? Então, a melhor coisa a fazer hoje é se pensar sobre exatamente os dados colocados. As nossas fiscais têm que ser quentes, né, os valores têm que ser reais, porque qualquer coisa que esteja fora disso significa uma chance exponencial de ser pego na malha.
Quer dizer, um instrumento excelente para o combate à corrupção, mas é claro que tem aquele contribuinte que simplesmente informa errado, né? Ele erra na hora de, né, sem nenhuma má intenção, né, de sonegar impostos, né?
Exatamente. E até por isso que existe aquele instrumento que a gente chama de retificação, né? Então, o que significa? Significa que alguém vai e lança um número errado. Por exemplo, um amigo nosso, esse dia eu falava com um contador amigo sobre uma questão de mercado, como que está isso, o pessoal declarando, etc. Ele me falou que alguém errou lá no lançamento, que tinha que informar uma nota fiscal de 10 mil e ele colocou 100, né? Uhum. Então, isso, a chance de não ser pego é muito pequena, né? Por quê? Porque o valor, ele extrapola os limites e muda totalmente o resultado. Então, quer dizer, a pessoa acaba por perceber antes da receita o problema. E então ela faz o quê? Ela vai lá e faz a retificação, né? Isso inclusive é um meio que é possível as pessoas utilizarem para poder garantir que ela faça entrega no prazo, né? O prazo vence sempre no final do mês de abril, e se não for feita entrega no prazo, já paga de cara a multa, mais 20% sobre o saldo devedor. Então, se alguém entrega no prazo, já evita essa multa, e ainda é possível retificar para evitar o transtorno de estar retido ou de entrar já no lote residuais, etc., né?
Quer dizer que a declaração retificadora tem prazo também, né? Depois do prazo, paga a multa, é isso?
Na realidade é o seguinte, se a pessoa não faz a entrega no prazo, eu tenho a multa, sim, né, que vai ser cobrada do nosso contribuinte. Né? Essa multa não é grande, mas de grão em grão, né, a gente fala, uhum. O valor é pequeno, é R$164, mas o valor total é importante. Né? Agora, se por acaso a pessoa não entrega no prazo, paga a multa. Se ele tiver a declaração não completa, por exemplo, falta nota fiscal, falta declarar a renda, ele informa aquilo que ele possui e depois, quando se passa o prazo, né, já fez a entrega no prazo normal, depois disso ele vai lá e faz uma retificação dessa declaração, né? E é sempre bom utilizar, se tiver dúvida nisso, o apoio de um contador, né?
É isso que eu ia te perguntar, né? A ajuda do contador é muito importante nesse processo?
Ah, certamente. É uma relação muito que envolve renda. Quanto maior a renda e quanto maior o patrimônio, maior é a importância do contador. Ninguém que tem uma renda assuntosa hoje pode se dar o luxo de querer declarar fazer a sua declaração de imposto de renda sozinho, né? Eu falava essa semana com o Jaime, amigo nosso do escritório Iguaçu, ele pegou e me disse o seguinte, olha aqui, cada dia mais pessoas estão pagando mais imposto de renda e estão procurando apoio de um técnico, de alguém na área técnica, para poder garantir que as informações que ele presta vão produzir o resultado que ele espera, quer dizer, de declarar imposto, pagar o que ele deve, ou até mesmo, se tudo correr bem, conseguir recuperar o dinheiro de volta, né? Porque ter uma restituição de imposto de renda nos dias de crise nosso hoje em dia é importante, colabora, né, para o nosso orçamento doméstico.
Então quer dizer que está aumentando o número de pessoas que procuram contadores, né?
Com certeza, porque é só lembrar aquela situação. Quanto mais nós temos aumento de renda, mais temos pessoas pagando imposto, e quanto mais pessoas pagam imposto, maior número de pessoas que são retidas pelo imposto de renda na malha fina. Então, tendo o apoio de um técnico, né, isso vem a tornar menos, reduzir as chances disso ocorrer. Né? Isso para a nossa saúde financeira e mental e ter um ano de paz é muito bom, né? Porque se a gente cair em malha fina, vai lembrar, a Receita pode requerer que você entregue documentos dos últimos 5 anos. E isso é mexer em 5 anos de papéis, que não é agradável.
É verdade, né? Muito complicado aí, né? Tá joia, Daniel. Muito obrigada, hein, pelas informações aqui no CBN Finanças Pessoais.
Ok. Até a próxima semana. Grande abraço.
Até mais.